que vai, com que dinheiro? Ficamos a saber que até será com menos dinheiro, se é aquilo que está previsto no plano de estabilização e emergência social, será com menos dinheiro que aquele que o Neilman espera levar da TAP. Ora, dois pesos, duas medidas, afinal, há uns que tudo podem perante o Estado e há outros que tudo esperam e desesperam no que o Governo tem nesta resposta a dar no que toca ao período de pandemia. O Sr. Ministro tem dito, e repetiu essa afirmação pelo menos umas três vezes que eu tivesse registado, que, mas nós olhamos para outros países e eles não têm nenhuma restrição nos transportes públicos. E eu devo-lhe dizer, olha, vamos a um exemplo concreto, Paris, a zona de Paris, não há nenhuma restrição no pagamento sequer. O Sr. Ministro pode entrar em qualquer autocarro e não paga, não lhe é exigido pagamento. Ora, aqui, desde 1 de maio, que é obrigado o pagamento de todas e todos que queiram andar nos transportes públicos. No entanto, não há nenhuma segurança que lhe garanta nesse sentido. Sr. Ministro, eu devo dizer-lhe que dos três pontos fundamentais de casos de infecção que nós aqui identificamos, nós não queremos criar uma suspeição sobre transporte público que consideramos fundamental. Mas eu creio que concorda connosco que temos que garantir as normas de saúde pública para que as pessoas confiem nos transportes públicos. E esse é o ponto que nos levou a marcar este debate nos transportes públicos, nas respostas às políticas de habitação e que não se passe mais mês, em que as respostas óbvias ficam todas por fazer e os números esses é que ficam sempre por conter. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, o Governo vai dividir o tempo de que dispõe entre o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade. E começa o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, para intervir. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é muito rápido, porque acho que era uma informação importante, não para afirmar que não há risco, claro que há, não passaria pela cabeça de ninguém dizer que não há, queria só dar uma informação que é importante. Nós temos 2 mil trabalhadores na CP a trabalhar em contexto de comboio, isto é, o seu local de trabalho é o comboio, todos os dias, 2 mil, só tivemos 3 infectados. Nós temos 700 trabalhadores de limpeza que limpam os nossos comboios diariamente, não tivemos nenhum caso de infectados nesses trabalhadores. É só informação que acho que, apesar de tudo, é importante para nós não olharmos sempre para o mesmo lado como o culpado desta pandemia. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E agora tem a palavra, então, o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Começo por recordar uma data, 18 de março. Foi nesse dia declarado, pela primeira vez, o estado de emergência em todo o território nacional. Desde essa data, o transporte público coletivo de passageiros foi considerado essencial. Podia ser de outro modo? Não. Dito isto, foram tomadas as medidas necessárias para assegurar uma oferta de transportes ajustada à procura. Assegurando a segurança, a minha resposta é sim. Desde o início da pandemia, houve sempre a preocupação de garantir medidas de salvaguarda da saúde pública ao nível das empresas de transportes públicos e recorremos às melhores práticas conhecidas. As empresas criaram e aplicaram planos de contingência adequados. Asseguraram o reforço da limpeza, da higienização, da desinfecção da frota e das instalações e, não menos importante, a limitação da lotação dos veículos. A procura nos transportes reduziu-se entre 85% a 90% no início do estado de emergência. Todavia, as empresas tutuladas, nomeadamente pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, mantiveram ofertas muito superiores à procura. Garantiram também a manutenção dos horários de início e fim das operações. O primeiro barco ou a primeira composição de metro partiram à mesma hora de sempre. E à noite, já de madrugada, com os últimos, o mesmo aconteceu. Com isto, foi possível assegurar que todos os trabalhadores que já utilizavam o transporte público, nomeadamente os profissionais de saúde, segurança pública e outros, pudessem, independentemente de circularem em veículos vazios ou quase vazio, ter uma resposta no início e fim dos seus turnos. A manutenção de uma oferta elevada foi uma decisão consciente. Perguntam-me se a decisão teve e tem um forte impacto financeiro nas contas das empresas tuteladas. Sim. Por ter sido acautelada a segurança nas empresas de transportes ou nas que lhes prestam serviços, o número de contágios entre trabalhadores foi residual. Para além das medidas de proteção tomadas, os planos de contingência foram imediatamente aplicados, permitindo evitar qualquer surto. Com o fim do estado de emergência e com o retomar da atividade, tem-se vindo a assistir a um aumento gradual da procura, a qual, ainda assim, está muito aquém da habitual. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, é de cerca de 40%. Ainda assim, no caso do metro de Lisboa, para fazer face aos picos de procura, têm sido feitos aumentos de oferta na hora de ponta da manhã, nas linhas azul e amarela. Ou seja, na prática, a oferta é superior à verificada há um ano. No que diz respeito ao transporte rodoviário de passageiros, compete às autoridades de transporte, nomeadamente à área metropolitana de Lisboa, definir a oferta. Consta das suas responsabilidades e competências. Contudo, com a quebra de procura verificada e consequente quebra de receita associada à venda de títulos de transportes, temos vindo a tomar as medidas necessárias para reforçar os recursos financeiros disponíveis. Com o Decreto-Lei 14C/2020, tornámos possível às autoridades de transporte utilizarem recursos públicos existentes, designadamente as verbas consignadas ao PARTE, para o TRANSPE e as compensações relativas à venda do passe 418, do passe sub-23 e do passe social mais. Com o Decreto 14C, disponibilizámos só para o segundo trimestre uma verba de 55 milhões para todo o país. Só para a área metropolitana de Lisboa foram 31 milhões. Com o fim do estado de calamidade e o retomar da atividade, assegurámos uma verba de 94 milhões no orçamento suplementar, em que mais de 65 milhões são dirigidos à área metropolitana de Lisboa. Assim, é retomada uma oferta de cerca de 90% nos transportes rodoviários, o que na prática permite uma oferta de 100% nas horas de ponta e de 80% no restante horário. Estamos a falar de uma quase duplicação do número de autocarros, conforme já foi tornado público pela área metropolitana de Lisboa. Com o alargamento até ao final do ano da utilização das verbas previstas no 14C, a que acresce a verba inscrita no orçamento suplementar, obtemos um total de 195 milhões a nível nacional para o segundo semestre, sendo que 122 milhões se destinam ao território da área metropolitana de Lisboa. Algumas afirmações que aqui foram ditas por alguns senhores deputados demonstram algum desconhecimento sobre a forma como os operadores de transporte público de passageiros são remunerados. Ainda assim, é preciso que fique claro que as verbas ou que os operadores foram ressarcidos pelas autoridades de transporte pelos serviços efetivamente prestados. Por outro lado, efetivamente com esta oferta não há razão para as empresas manterem o layoff, mas foi uma medida indispensável para muitos setores de atividade e para o transporte rodoviário de passageiros em particular. De outra forma, muitos postos de trabalho estariam em causa. Hoje não teríamos a capacidade para retomar a oferta necessária para dar resposta a muitas das preocupações que aqui foram partilhadas. Nestes últimos anos, realizámos um grande investimento na melhoria do transporte público e reduzimos substancialmente o custo a pagar pelo utilizador. Desta forma, muitos portugueses passaram a comprar o passe e a utilizar o sistema de transporte público. É um trabalho que não podemos descuidar e o qual continuaremos a preservar. Está tudo bem? Naturalmente que não. Mas o Governo cooperou e foi consequente com o trabalho feito. Foi previdente, sempre solidário, teve cuidado, planeou. Sempre que pôde, sensibilizou. Foi este o Governo que fomos, é este o Governo que somos e seremos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegámos ao fim deste debate e antes de concluirmos a nossa reunião e de indicar a ordem do dia de amanhã, dou a palavra à Sra. Deputada, à Sra. Secretária da Mesa, Maria da Luz Rosinha, para os anúncios do costume.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É simplesmente para anunciar e que fique registado que o Sr. Deputado Sérgio Marques do PSD em representação da Região Autónoma da Madeira esteve presente por videoconferência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chamo a atenção das senhoras e dos senhores deputados, despeço-me dos senhores membros do Governo e chamo a atenção das senhoras e dos senhores deputados que a sessão plenária amanhã começa às 15 horas com uma marcação do CDS-PP sobre a autoridade do Estado e segurança dos cidadãos. Com o projeto de lei número 101, o projeto de lei número 454 e o projeto de resolução número 535, os três do CDS-PP, e que pode haver votações no final do debate. Chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. A todos desejo um bom resto de dia e até amanhã às 15 horas.